Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, minhas primeiras palavras em meu nome e em nome do meu partido, PCdoB, é de pesar pela tragédia que acometeu centenas de jovens lá em Santa Maria, jovens gaúchos, mas brasileiros, gente em todo o Brasil que ali estudam, e a dor daquele povo é uma dor que todos nós sentimos pela tragédia e, sobretudo, pela dificuldade das pessoas compreenderem a necessidade de garantir a segurança daqueles que se deslocam para suas casas de lazer. Eles foram vítimas também da irresponsabilidade, da ganância, da avidez em alcançar lucros fáceis. Então, senhor presidente, nós queremos nos somar tantos quantos estiveram aqui nesta tribuna, mandando essa mensagem, este calor humano para essas famílias que lutaram bravamente para garantir que, de agora adiante, não sejamos pegos novamente com uma tragédia dessa monta, por falta de segurança nas casas de shows pelo Brasil afora. Quero também, senhor presidente, aproveitar esta oportunidade na tribuna para me associar aos funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, essa importante instituição, conquista extraordinária da luta do povo do semiárido, luta que não é compreendida, não é entendida por parte significativa das elites brasileiras, que pensam sempre o semiárido como os coitados, miseráveis, vítimas dos coronéis da região. Esta instituição, Banco do Nordeste do Brasil, foi uma conquista do povo brasileiro, um instrumento capaz de ajudar, com meios adequados, financiar a existência desse povo que nos disse aqui Armando Monteiro há pouco, teima em não largar o semiárido. Então, registro os 27 anos de existência da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste, entidade que tem contribuído com zelo, com cuidado, para que o banco se mantenha firme, forte, capaz de dar respostas e ajudar o povo do Nordeste brasileiro a deixar de ser vítima de uma situação permanente, que é a estiagem. A estiagem não deixará de acontecer. Ela acontece há centenas de milhares de anos naquela região. E digo que há centenas de milhares de anos o povo persiste em viver naquela região. Precisamos encontrar os meios de contribuir. Busquei aqui oferecer a minha contribuição e aprovamos no ano passado uma capitalização de 4 bilhões para o Banco do Nordeste. É hora agora do governo, do Ministério da Fazenda, da presidente Dilma, examinar esta capitalização, permitindo que o banco, que já foi autorizado, seja também capaz de usar esses recursos. Como afirmou o Dorisval de Lima, diretor de comunicação e cultura da associação, há momentos emblemáticos na história da entidade, como a inserção no processo constituinte de 88, que culminou com a volta dos recursos estáveis para o Banco do Nordeste, com a instituição do Fundo Constitucional do Nordeste, a participação nos debates pela recreação da SUDENE, dentre tantas outras bandeiras de luta que essa instituição tem assumido em defesa do Nordeste e especialmente do banco. Parabéns, portanto, à Associação de Funcionários do Banco do Nordeste e a todos que fizeram parte dessa história. Parabéns aos trabalhadores do BNB por contarem com esse importante instrumento de luta democrático e instrumento de luta do povo brasileiro. Senhoras e senhores senadores, quero registrar igualmente esta data de hoje, o 5 de fevereiro, aniversário de falecimento de um dos mais importantes cartunistas da nossa história recente. Henrique de Souza Filho, o filho da mãe, o Enfio. Este cidadão de bem, lutador em defesa da democracia, homem posicionado na esquerda brasileira, foi vítima da AIDS, contraída numa transfusão de sangue, que vitimou o Enfio e mais dois dos seus irmãos, um outro gigante das lutas sociais, o Betinho, e o músico Chico Mário. Os três hemofílicos foram contaminados por falta de controle da qualidade de sangue na transfusão. Uma dessas grandes irresponsabilidades que atingiram o nosso país. Por causa da sua morte, surgiu a campanha Salve o Sangue do Povo Brasileiro, que mudou a forma de tratar o sangue no país. Foi proibido o comércio, acabando com os bancos particulares que agiam com irresponsabilidade, exigiu-se controle, que compravam e vendiam sem fazer qualquer teste. Então passou-se a ter um rigor, passou-se a ter um controle. Para marcar o 5 de fevereiro, foi criado o Dia Enfio de Doação de Sangue, uma parceria do Instituto Enfio, criado em 2009 pelo seu filho único, Ivan Cosenza de Souza, com o Hemorrio, Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro, convocando doadores de todo o Brasil. Então hoje é um dia especial, é um dia que chama a atenção do Brasil inteiro para as pessoas fazerem a sua doação de sangue nos hemocêntricos públicos, que praticamente todos os estados dispõem de um bom hemocêntrico público, estatal, preparado, capaz, com gente de qualidade para fazer os bancos de sangue adequado naquela situação nova de que ninguém será contaminado pelo sangue que for doado. Enfio nasceu em Ribeirão das Neves, em 1944, e cresceu em Belo Horizonte. Trabalhou como embalador de queijos, boy de agência de publicidade e jornalista. No início dos anos 60, começou a fazer ilustrações em histórias de quadrinhos na revista Alterosa. Ali publicou pela primeira vez suas personagens mais famosas, os Fradinhos. Em meados dos anos 60, se mudou para o Rio de Janeiro, onde publicou no semanário Pasquim e no Jornal do Brasil a Graúna, Capitão Zeferino e Bode Orelana. De sua experiência como migrante em Nova York, resultou o livro Diário de um Cucaracha, em que denunciava as mazelas da sociedade norte-americana, em especial o tratamento de latino-americanos e negros. De volta ao Brasil, realizou a peça de teatro A Revista do Enfio, em coautoria com Oswaldo Mendes. Escreveu, dirigiu e atuou no filme Tanga, deu no New York Times, e fez o quadro TV Homem do programa TV Mulher, com a nossa senadora Marta Suplicy, hoje ministra do Turismo, na Rede Globo. Atuou com destaque nos movimentos políticos e sociais do país, lutando contra a ditadura, pela democratização do país, pela anistia aos presos políticos e pelas diretas já, quando acompanhou o senador Teotônio Vilela por todo o Brasil. Colocava seu trabalho à disposição das organizações de esquerda e do movimento popular. Faleceu em 88. Sua vida e sua obra são exemplo da criatividade e do compromisso com a luta por uma sociedade mais humana. Ao mesmo tempo em que semeava humor e esperança, denunciava as injustiças sociais e a brutalidade da ditadura que oprimiu o Brasil de 64 a 85. Este depoimento seu dá uma amostra da grandeza de sua visão de mundo. Aspas. É preciso a certeza de que tudo vai mudar. É necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boas estão dentro de nós, onde os sentimentos não precisam de motivos nem os desejos de razão. O importante é aproveitar o momento e aprender sua duração, pois a vida está nos olhos de quem sabe ver. Se não houve frutos, valeu a beleza das flores. Se não houve flores, valeu a sombra das folhas. Se não houve folhas, valeu a intenção da semente. Quero registrar também que ontem completou, quero registrar também, senhor presidente, que a luta de Enfio, que nós destacamos nesse instante, ela é conduzida hoje por seu filho, o Ivan, que eu tive o prazer também de conhecer pessoalmente, conviver com ele ainda na adolescência, lá na cidade de Fortaleza. ele sendo cuidado por sua tia, que presidiu o nosso partido durante um largo período na clandestinidade, a Gilce Cosenza, mineira, que também tem uma história fantástica de luta e de resistência política no nosso país. Então são esses homens e mulheres do povo, e Enfio foi um desses. E hoje a data de seu falecimento transforma-se num instrumento de doação, a luta para que a gente possa doar o nosso sangue com qualidade para que milhares e milhares de pessoas no Brasil inteiro, inclusive aqueles que foram vítimas na tragédia de Santa Maria e que conseguiram sobreviver e que estão nos hospitais, precisaram exatamente desse gesto da doação para permitir que salvassem aquelas pessoas vítimas da tragédia de Santa Maria. Portanto, eu quero registrar a passagem do dia do Enfio, o dia da doação de sangue, o dia do filho da mãe generoso, capaz de dedicar a trajetória da sua vida à luta por liberdade no nosso país, meu caro senador Aníbal. Muito obrigado.